Após a decisão na ação de reintegração de posse, Carlos Alberto ingressou aí com a ação de usucapião na tentativa de permanecer no imóvel. O pedido, no entanto, foi indeferido pela justiça. Se ele tinha um contrato com o Comodato, não pode ser usucapião, né? É, vamos ser justos, né? A casa, ele inclusive estava ficando lá sem pagar nada, né? A empresa fez um contrato e concedeu para ele a gratuidade, né? A casa Michael Jackson se tornou um dos pontos turísticos mais visitados aí do Centro Histórico de Salvador após a morte do cantor em 2009. Eu acho que o que está em jogo aí agora é tentar permanecer a história, né? Que a casa continue lá sendo destaque, até que as pessoas não tenham acesso, por questão de segurança, a tirar foto, mas fique lá, né? A história mantida, né? A história preservada. Que vai acontecer isso, né? Que vai acontecer isso? Porque o proprietário do imóvel não vai mudar o imóvel, porque não pode. O imóvel vai continuar no mesmo lugar, com a mesma fachada, porque aquilo é tombado, né? É, tem tombamento histórico. Então, foi nesse período que turistas passaram a procurar a sacada onde Michael Jackson apareceu durante a gravação do clipe, né? Em 1996. Então, de 1996 para cá, aí houve essa procura, né? Para tirar foto ali, né? Esse registro aí de milhares de pessoas que passaram por aqui, que já tiraram foto ali e colocam essas fotos aí nas redes sociais. Quem sabe no futuro, de repente, conseguir aí recuperar, né? Essa questão de segurança. Recuperar a estrutura ali para que no futuro as pessoas voltem até a tirar foto, né? Porque quem tem um imóvel desse vai querer alugar, mas. Quem for alugar pode, né? Vai sempre explorar, né? Porque ele cobrava as pessoas lá que ia tirar foto, né? E que a empresa não, falou que não cobrasse nada, né?
Não era barato.
Mas é isso. Mas que a história será preservada, que é importante. Bom, são 7 horas e 57 minutos. Seu Armando, vamos chegando ao final, né? Fechando mais um ciclo aí. Mais uma semana aqui com o nosso Acorda pra Vida. Deixa eu trazer aqui, antes de encerrar, meu amigo Roque Dedeu, que tá na área aqui. Saber por onde é que ele anda aqui. Fala aí, meu amigo Roque Dedeu. Cadê o homem? Pronto, vou ouvir ele aqui.
Almir, bom dia. Tô bom dia, aqui lhe ouvindo.
Obrigado, meu irmão.
Mande essa lenda viva. Mandou um alô pra Roque Dedeu aí.
Ah, Armando?
Nosso Armando Mariani, uma lenda viva da rádio.
Com certeza.
Viu, Almir? Manda ele mandar um alô pra Roque Dedeu, que eu gosto muito desse homem aí, viu, Almir? Um abraço, figura. Querido.
Valeu. Você ouviu, seu Armando?
Ouvi.
Alô, Roque Dedeu aí, nosso amigo irmão aí, viu?
Um abraço, Roque Dedeu. Um abraço do tamanho da Amazônia pra você, viu?
Almir,
eu tenho tempo ainda para fazer um registro de uma nota aqui, rapaz. É uma família, né? O gerente bancário Reginaldo Antunes Simões, 44 anos, morreu após salvar o filho e um sobrinho que se afogaram na praia de Itacimirim, lá em Camaceri, anteontem. Ele era morador de Rio Verde, lá em Goiás, passava férias com a família quando o acidente aconteceu na quarta-feira, né? Segundo dados, relatos de familiares e amigos, o Reginaldo Bancário percebeu que o filho e o sobrinho estavam em perigo e entrou no mar para socorrê-lo. Ele conseguiu retirar os dois da água, mas acabou se afogando. Tragédia, né, amigo?
Que tristeza, né, seu irmão? Que tristeza. Deixa eu ouvir a Irene News aqui antes.
Bom dia, amigos. Deus abençoe nessa sexta-feira, sextou. Nossa Senhora nos cubra com muito sagrado, livre tudo que é ruim. Bom final de semana para você e companhia. Deus abençoe.
Amém. Olha, 7h59. Marquinhos, vamos ficando por aqui, né? A gente volta na segunda-feira. Um abraço para você, um abraço ao nosso Armando Mariani e a todos aqueles que estão na sintonia do nosso Acorda pra Vida, viu? Tchau, tchau. Fique com Deus.
Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser.
Acorda pra Vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe.
Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. São 8:07 na Bahia, na Cardeal FM 106.1. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar. Principais notícias da manhã, informação direta com credibilidade, serviço, tudo o que importa para você começar o seu dia bem informado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Mateus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore e Carla Araújo também, bom dia para vocês.
Eu sou Matheus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar em sua loja de aplicativos favorita. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou pode nos acompanhar na nossa transmissão simultânea pelo YouTube, o perfil Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques dessa sexta-feira, dia 24 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Ministério Público pede a suspensão das cirurgias de catarata da Clivan após pacientes perderem a visão.
Investigação revela que suspeito cortou os dedos de uma professora para sacar dinheiro da conta da vítima.
Cinco cidades baianas estão entre as 10 mais violentas do Brasil, aponta anuário da Segurança Pública.
Polícia descobre galeria subterrânea usada por facção para fugir de operações aqui em Salvador.
Secretário de Comunicação da Bahia, Marcos de Flora, deixa o governo Jerônimo Rodrigues.
Relatório do CENIPA aponta falhas técnicas, operacionais e de manutenção na queda do avião da Voipes.
Justiça italiana abre caminho para reavaliar as restrições à cidadania por descendência para brasileiros. Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é aqui mesmo no Brasil, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O Ministério Público da Bahia entrou na justiça contra a clínica Clivan. A Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado por causa das cirurgias de catarata realizadas em um mutirão no fim de fevereiro deste ano, você se lembra. A ação aponta falhas sanitárias, assistenciais, organizacionais e de fiscalização durante os procedimentos. Segundo o MP, 15 pacientes perderam totalmente a visão, outros 6 tiveram perda parcial e ainda há suspeita de novas vítimas. O órgão pede a suspensão das cirurgias da unidade até a regularização, atendimento integral aos pacientes afetados e a reparação dos danos individuais e coletivos. O caso também é investigado na esfera criminal pela Polícia Civil.
A polícia revelou um dos detalhes mais cruéis da investigação sobre a morte da professora aposentada Vivaldina de Jesus Bonfim, de 64 anos, assassinada em Santa Rita de Cássia, oeste da Bahia. Segundo a investigação, um dos suspeitos cortou os dedos da vítima para usar a biometria e sacar dinheiro da conta bancária dela em uma agência de Serrinha. A quebra do sigilo bancário mostrou que Cristiano Machado de Oliveira realizou 3 saques que somaram R$18 mil e ainda tentou retirar mais dinheiro, mas a autenticação falhou porque os dedos já estavam em avançado estado de decomposição. Que horror! 4 pessoas estão presas por envolvimento no latrocínio, entre elas pessoas próximas da professora. O grupo segue à disposição da justiça enquanto a polícia conclui o inquérito sobre o crime.
Que detalhes tristes, né, que nós temos que dar. São coisas que a gente sempre fala aqui, que como jornalistas nós somos, né, obrigados a dar esse tipo de notícia. É muito triste, né, a gente ver até onde vai a crueldade humana. A Bahia concentra 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. O levantamento mostra que Eunápolis, Porto Seguro, Simões Filho, Jequié e Juazeiro aparecem entre os municípios com as maiores taxas de mortes violentas intencionais do país. Eunápolis está na segunda posição do ranking, perdendo apenas para Maranguape, no Ceará. Apesar da redução no número de assassinatos registrada no estado no ano passado, a Bahia continua entre os estados com os indicadores mais preocupantes de violência letal. O anuário também aponta que o estado lidera o país em números absolutos de mortes decorrentes de intervenção policial, com 1.570 registros no ano passado. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e têm como base as ocorrências registradas ao longo de 2025. Uma curiosidade, para você que não sabe, o levantamento, esse ranking, considera as taxas de mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes, e não apenas o número absoluto de homicídios. Entram nessa conta homicídios dolosos, latrocínios, que é o roubo seguido de morte, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. Esse método permite comparar as cidades de diferentes tamanhos de forma mais justa.
É importante, né, essa explicação, porque existe sempre muito questionamento. Por que Jequié, que é uma cidade pequena, de 300 mil habitantes, está entre as cidades? Não,
porque
está,
é proporcional.
Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Salvador. É por isso, né? Porque tem que ter um método para que possa igualar na comparação aí todas as cidades. Agora, uma notícia, né? A gente falando de violência, um caso extremo, assim, uma criança perder a vida. Um adolescente de 13 anos morreu após permanecer 10 dias internado por causa de uma agressão sofrida durante uma partida de futebol em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. A confusão aconteceu em uma quadra esportiva após uma discussão entre os participantes do jogo. Segundo a Polícia Civil, o adolescente de 15 anos desferiu socos contra a vítima, que caiu, bateu a cabeça no chão e sofreu um traumatismo craniano. O garoto foi socorrido, transferido para o Hospital do Oeste, em Barreiras, mas infelizmente não resistiu. O adolescente, apontado como autor das agressões, chegou a ser apreendido, passou por audiência de custódia e foi liberado. Lamentável. Nossos sentimentos, né? Um abraço fraterno aí à família desse adolescente.
Agora, novamente, moradores de 5 bairros de Salvador devem se preparar para um novo desligamento programado de energia elétrica hoje. A Neoenergia Coelba vai realizar serviços de manutenção preventiva na rede, com interrupções previstas entre 9 da manhã, daqui a pouco, e 3:30 da tarde. Vão ser afetadas áreas de Mussurunga 1, Mussurunga 2, Paralela, São Cristóvão e Barra, em ruas e avenidas específicas. Segundo a concessionária, os serviços têm como objetivo reforçar a segurança das equipes e melhorar a qualidade do fornecimento de energia. A orientação é carregar celulares e outros equipamentos com antecedência, retirar aparelhos eletrônicos mais sensíveis da tomada, como geladeiras, máquinas de lavar, né? E evitar o uso de elevadores durante o período do desligamento. Lembrando que nós falamos ontem, né, que houve vários desligamentos programados em outras regiões, Caminho das Árvores, Horto Florestal e outro, Sussuarana, inclusive já tivemos notícia que, por exemplo, só estava divulgado Horto Florestal, mas os moradores de Brotas também tiveram esse desligamento programado que afetou ali o bairro ontem. Então, é muito importante que você procure saber. Vá até o site da Neoenergia Coelba, certamente lá vai estar destacado, né? Para você conferir o endereço, né, e saber se você está ou não nessa lista aí. Vou repetir os bairros: Mussurunga 1, Mussurunga 2, Paralela, São Cristóvão e Barra. E certamente as imediações, né, desses bairros.
Lembrando que esses desligamentos, né, acontecem até o dia 29, e aí são em ruas e avenidas específicas, né, como o Matheus acabou de ler. Então é importante que você olhe. Às vezes você está na Barra, mas a sua rua não está incluída naquele dia no desligamento, né?
E como a rede é toda interligada, quando desliga uma coisa, desliga uma outra, né? Então, às vezes é meio imprevisível, mesmo que, claro, eles têm o controle ali do que eles estão fazendo, né?
Quem passa pela Estação da Lapa deve ficar atento às mudanças no embarque de ônibus a partir da próxima segunda-feira. Uma nova etapa das obras de recuperação do piso da área subterrânea vai interditar temporariamente a plataforma G, e as linhas que operam no local serão remanejadas para as plataformas A e C no térreo da estação. A alteração faz parte das intervenções realizadas pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas, e agentes da CEMOB e funcionários das concessionárias estarão no terminal para orientar os passageiros, e uma sinalização especial será instalada para indicar os novos pontos de embarque e desembarque durante esse período de obras.
Moradores de São Cristóvão fecharam na noite de ontem um trecho da Avenida Aliomar Baleeiro, em Salvador, em um protesto pela morte de um trabalhador durante uma ação da Polícia Militar. Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam completamente a via, provocando um longo congestionamento e alterando o tráfego na região. Equipes da Transalvador desviaram o fluxo de veículos, enquanto policiais militares acompanharam a manifestação para garantir a segurança e negociar a liberação da pista. Familiares afirmam que a vítima não tinha envolvimento com o crime e cobram uma investigação rigorosa sobre as circunstâncias da morte. A Polícia Militar informou que instaurou um procedimento para apurar a ocorrência. O caso também será investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelos órgãos de controle da atividade policial. Após horas de protesto, a via foi liberada e o trânsito começou a ser normalizado. O nome, né, desse rapaz que morreu, na verdade ele é conhecido como Léo do Lanche, né, esse comerciante que acabou morto durante essa ação da Polícia Militar.
Agora, uma notícia que a gente ouve muito falar, né, no Rio de Janeiro, e a gente fica assustado, né, com a criminalidade. Uma galeria de águas pluviais usada como rota de fuga por integrantes de uma facção criminosa foi descoberta pela PM no Complexo do Nordeste de Amaralina. A estrutura foi localizada durante a Operação Força Total, realizada ontem em várias cidades da Bahia. Segundo a PM, os criminosos atiravam contra as equipes e escapavam por essa passagem subterrânea, que teve novos acessos abertos para facilitar a fuga e dificultar o avanço dos policiais. Após a descoberta, unidades convencionais e especializadas reforçaram o policiamento na região para ampliar o combate ao crime organizado. A PM não informou se houve prisões ou apreensões durante a ação.
É cena de filme. O pré-candidato ao governo da Bahia pelo Unidade Popular, Haroldo Félix, defendeu a ampliação da rede de creches, investimentos em educação em tempo integral e mudanças na política de segurança pública durante entrevista ao programa Resenha da Sete, da Bahia FM. Entre as propostas apresentadas, ele afirmou que pretende fortalecer a inteligência policial, investir na reeducação dos agentes de segurança, ampliar a geração de empregos e criar restaurantes populares. Haroldo também criticou a gestão estadual nas áreas de saúde, educação e segurança e disse que, se eleito, pretende reduzir a fila da regulação e reestruturar serviços públicos. A entrevista faz parte da série de sabatinas promovidas pela Central de Eleições da Rede Bahia, com os pré-candidatos ao governo do estado, e nós estamos trazendo aqui, respeitando então a equanimidade, a isonomia do tempo e a isonomia do que nós trazemos aqui para você, de cada um, do que esses pré-candidatos estão declarando, né, nessa série de entrevistas. Nós já falamos de Assis Neto, nós já falamos
do PSOL,
do candidato do PSOL, e agora estamos falando do candidato do União Popular, Haroldo Félix, e seguiremos então trazendo para você o que cada um deles falou com o mesmo tempo e o mesmo tratamento.
Olha, eu falei da Força Total, a PM acabou de mandar um balanço, né? Foram a apreensão de 21 armas, o cumprimento de 8 mandados de prisão, 37 prisões em flagrante, fazendo aí um total no ano alcançado 254 capturas em situação de flagrância, né? Isso relacionado àquele uso aí de uma água, né?
Um canal de água fluviais.
O secretário de Comunicação da Bahia, Marcos de Flora, pediu exoneração do cargo por motivos pessoais. O governador Jerônimo Rodrigues informou que a decisão vinha sendo tratada de forma alinhada desde o início de julho. Agradeceu o publicitário pelos serviços prestados à frente da pasta. Até a definição de um novo titular, o comando da Secretaria de Comunicação será exercido interinamente pelo atual chefe de gabinete, Luciano Suede. Marcos de Flora estava no cargo desde março de 2025, quando substituiu André Corvelo.
André Corvelo, que passou anos a fio como secretário de comunicação, e Luciano Suede, que aí é um grande conhecido, e eu desejo boa sorte a ele como secretário interino, portanto, a partir de agora, Secretaria de Comunicação, que é muito estratégica, né, para qualquer governo. São 8 horas e 24 minutos. Para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Agora, as informações do interior da Bahia, aqui. Você fica sabendo de tudo em tempo real. Diretamente de Jequié, na agência AM de comunicação, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Bom dia a todos que estão sintonizados aqui com a Cardeal FM 106.1, aqui com o programa Expresso do Dia. Estamos chegando aqui direto da redação da Agência AM de Notícias Limitada em Jequié, Bahia. Nessa manhã de sexta-feira, fechando essa semana, Jequié amanhece com tempo encoberto, céu encoberto, mas já com promessa de ser um dia ensolarado. A temperatura aqui na redação é de 21 graus. Tempo bom para dormir, principalmente. Mas já estamos no batente, fechando a semana, como eu disse, e as notícias que nós tivemos essa semana fechou com esses dados, né? Dos 10 municípios mais violentos do Brasil. Vocês já comentaram aí, já falaram, já noticiaram. E a gente vê que Jequié está agora em sexto lugar. Esteve em primeiro, depois caiu para segundo. E graças a Deus agora já cai para sexto lugar. Perdendo aí para algumas cidades do Ceará e também aqui da Bahia. Exemplo de Eunápolis, que é segundo colocado, Porto Seguro, que é quarto colocado, Simões Filho aí perto de vocês, que é quinto colocado, e Jequié está em sexto lugar. Juazeiro está em décimo lugar. Feira de Santana, município aí com mais de 660 mil habitantes, caiu, saiu dessa relação dos 10 municípios mais violentos. E, lamentavelmente, a gente está vendo aqui que são municípios aqui do Nordeste, né? De estados aqui do Nordeste. Bahia, Ceará, Pernambuco e Paraíba. Eu praticamente só não conheço uma cidade aqui, que é a Caucaia, lá no Ceará. É, tem uma outra também, Maracanaú, parece que é esse nome mesmo. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí, por favor. As demais ruas, as demais cidades eu conheço todas. Todas essas cidades e, lamentavelmente, dessa relação de cidades violentas. Jequié, esse ano, nós estamos até agora, fechamos o primeiro semestre praticamente, com 40 mortes. Nesse ano, do dia 1º de janeiro até o final de junho, início agora de julho. Vamos esperar que fique por aí. O ano passado foram mais de 105 mortes. Por isso que esses dados que são de 2025 ainda coloca Jequié aqui em sexto lugar. Então a gente está lamentando muito essa situação. Vamos às notícias boas. O estilista jequiense que teve criações integradas ao figurino, inclusive de uma novela aí, A Nobreza do Amor, da TV Globo, esteve aqui conversando com o pessoal na Casa Aroeira. Foi no último dia 22, o estilista quilombola baiano de Moraes teve esse encontro presencial sobre os caminhos que conectam origem, território, ancestralidade, criação e construção profissional. Ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele foi até convidado para ver o nosso programa, está marcando aí para a próxima semana. Tá aí, portanto, fechando essa semana, essa boa notícia, esse jequiense, né, Carla? Se destaca aí. Bom, nós temos aqui para fechar a semana o dia D da campanha de vacinação antirrábica, que será realizada amanhã, sábado, aqui em Jequié, com atendimento em diversos pontos da sede na zona rural do município. A ação tem como objetivo imunizar cães e gatos contra a raiva, doenças graves que pode ser transmitida ao ser humano. Fechando aqui, lembrando, viu, Matheus Pastore, que o time do Doce Mel, Jequié, joga amanhã, volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro A2, vai jogar em Maceió, e a gente espera que elas obtenham um bom resultado, porque só faltam 3 jogos para a classificação final desse campeonato. Vamos torcer, segunda-feira a gente está de volta trazendo mais informações. Um bom final de semana para todos.
Muito obrigado a Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a Terra do Sol. Um bom fim de semana para você também, Ari. Muito obrigado por sua companhia ao longo de mais essa semana. Nós voltamos a nos falar na segunda. São 8h30 na Bahia, 8h30. O Expresso do Dia faz um breve intervalo. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM, informação que transforma.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 32 minutos, 8 horas e 32 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore e junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa edição.
Destaques no Expresso do Dia.
Ministério Público pede a suspensão das cirurgias de catarata da Clivan após pacientes perderem a visão. Investigação revela que suspeito cortou os dedos de uma professora para sacar dinheiro da conta da vítima. 5 cidades baianas estão entre as 10 mais violentas do Brasil, aponta anuário da Segurança Pública. Polícia descobre galeria subterrânea usada por facção para fugir de operações em Salvador. Secretário de Comunicação da Bahia, Marcos de Flora, deixa o governo Jerônimo Rodrigues. Relatório do CENIPA aponta falhas técnicas, operacionais e de manutenção na queda do avião da Voipass. Justiça italiana abre caminho para reavaliar as restrições à cidadania por descendência para brasileiros. Agora são 8 horas e 34 minutos, 8 horas e 34 minutos, e seguindo com o noticiário aqui da Bahia, neste próximo domingo, dia 26 de julho, é celebrado o dia de São Joaquim e Santana, data que também marca o Dia dos Avós. Em Salvador, a paróquia Santíssimo Sacramento e Santana, no Centro Histórico, preparou uma programação especial para encerrar os festejos da padroeira. A partir das 7 da manhã, vão ser celebradas missas ao longo do dia, com homenagem aos idosos, aos avós e aos aniversariantes. Às 11 da manhã, uma celebração presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha encerra oficialmente a festa religiosa. E a celebração vai ser transmitida pela Rádio Excélsior 106.7.
E a Rede Excelso de Comunicação recebe o ícone de Jesus Mestre da Esperança em Peregrinação, promovida pela Associação Nacional da Educação Católica do Brasil, em comemoração aos 80 anos da instituição. A emissora foi escolhida pelo reconhecimento do trabalho de evangelização e educação que desenvolve. O ícone permanece na sede da Rede Excelso até o dia 31 de julho, quando seguirá para a Escola Nossa Senhora da Luz, na Pituba. Durante a programação da Cardeal FM, nós vamos ter essa informação. Patrícia Tosta, que é coordenadora de programação, conversa com as irmãs Vicentinas, Cláudia Silva e Maria Dejânia, diretora e vice-diretora da Escola Medalha Milagrosa, responsáveis por conduzir o ícone até a emissora. Bom dia, Patrícia, as irmãs. Sejam bem-vindas aqui, né, Matheus, ao Expresso do Dia. Expresso
bom dia, Patrícia. Dia. Bom dia, irmãs. Sejam bem-vindas ao Expresso.
Bom dia, Carla. Bom dia também, Matheus Pastore, nesse momento do Expresso do Dia, né? Esse programa que aquece a nossa manhã e esquenta também com as notícias factuais e deixa o nosso ouvinte muito mais, muito bem informado. Também bom dia, Marquinhos Santiago, que acompanha a gente aqui na técnica. De fato, essa é uma notícia muito importante para a gente hoje, para a Rede Excelso de Comunicação, que integra, que faz parte, né, do roteiro da peregrinação da esperança. Jesus, o Mestre da Esperança. Nós estamos aqui com ele, com esse ícone que foi criado, construído justamente para esse período. Essa peregrinação é realizada pela ANEC, que é a Associação Nacional de Escolas e Instituições Católicas, que está comemorando seus 80 anos e se preparando também para viver, como vocês bem disseram, o seu Congresso Nacional, que acontece no ano de 2027 no Rio de Janeiro. E escolheram uma forma muito linda, não é, irmãs? Quero dar aqui as boas-vindas às irmãs Filhas da Caridade São Vicente de Paulo, conhecidas como Irmãs Vicentinas, elas que integram aí a coordenação da Escola Medalha Milagrosa, que funciona aqui em Salvador, no bairro do Rio Vermelho. Estou com a irmã Maria Dejânia, ela que é a vice-diretora da escola. Infelizmente, a nossa diretora não pôde estar presente, muitas atividades, né, muitos afazeres, mas a coordenadora pedagógica, a irmã Estela, também sim, veio aqui representando. Irmã Dejânia, gratidão, né, por esse momento, estar aqui com a gente, vivenciando esse período da peregrinação. E como é que foi a estadia, né, a presença do Mestre da Esperança lá na comunidade escolar da Medalha Milagrosa?
Quero agradecer a oportunidade, dar o meu bom dia festivo de gratidão a Patrícia, todos que fazem essa rede de comunicação ser mais missionária, levando a semente do Evangelho a todos os corações. Foi uma experiência muito linda, porque Jesus, como centro da nossa história, da nossa vida, ele se identifica também com os nossos alunos. 12 anos, no meio dos mestres, dos doutores, desperta no coração dos meninos o interesse, o gosto, o zelo, a criatividade e essa esperança no coração também dos nossos meninos. Educar é um ato de amor. E nós nos identificamos muito com essa vocação e essa missão que o Senhor nos chamou. Foi um momento de gratidão. Na verdade, nós somos aqui honrados, felizes, honradas, felizes, gratificadas, porque nós tivemos a oportunidade também de fazer os pequenininhos entender que Jesus teve uma missão desde criança e obedeceu o Papai do Céu, Deus, e ele se perdeu, como diz a Sagrada Escritura, mas ele estava lá fazendo a vontade de Deus, anunciando o reino de amor, esse reino que tem que ser implantado no seio da família. E Jesus e Maria, olha que lindo, que atitude de obediência ao seu filho. E Maria guardava tudo no coração. E as nossas mães estão presentes aqui também na nossa oração, na nossa reflexão, que muitas vezes elas guardam o silêncio da mãe que às vezes não sabe entender por que os meninos reagem diferentemente da nossa geração. Mas essa árvore da vida está aí, cheia de esperança e de amor. E nós rogamos ao Mestre Senhor que nos ajude a educar bem, orientando para os caminhos do reino de Deus. Esses valores do Evangelho eles estão muito presentes no nosso fazer pedagógico. E esse ícone veio acender a chama do amor. Que coisa linda, Patrícia. Foi uma experiência muito gratificante. Na verdade, nós temos essa missão, já fazemos todos os dias na oração cotidiana com os nossos alunos, nos encontros com as famílias, e assim rezamos muito pelas nossas famílias. Na verdade, elas são as portadoras da esperança do mundo melhor. É nesse seio da família tão desgastada, tão sofrida, e assim é o desafio maior. Fazer com que as nossas famílias também se reeduquem, se reinventem e nos ajude a melhorar a nossa qualidade de educação e de formação. Porque não vale só os doutores da lei, mas sim cidadãos do reino, pessoas de bem. Gente que faz gente nova. É isso que nós precisamos.
Exatamente. Não existe mensagem, né, mais bonita, mais profunda e mais necessária, não é, Pastor e Carla, também, que estão conduzindo esse programa, que é um jornal, trazendo informações para a nossa audiência, do que comunicar esperança no mundo e num tempo de tanta guerra, de tanta violência e de tanta desesperança e de tanto desalento. Então, a artista plástica, né, que criou essa arte sacra específica para essa peregrinação, que foi a cearense Maria Fonseca, ela foi... É muito feliz em trazer essa inspiração. O ícone mostra exatamente isso. O ícone do peregrino, gente, nada mais é do que essa obra artística, e que traz Jesus no centro, traz a figura de Jesus, mostrando que ele é o grande mensageiro da esperança, o grande mestre comunicando a esperança, ao lado também aí dos doutores da lei e Maria, de José, a família também presente, ao fundo a imagem da árvore, exatamente para mostrar que a educação também nos leva ao respeito e ao cuidado com a nossa casa comum, né? E toda essa criação, ela simboliza esse pacto educativo global, que inclui escola, família, sociedade, num grande projeto de educação. E que coisa linda poder esse ícone ter percorrido todas as escolas, ainda está em peregrinação do Brasil, mostrando todas as realidades das capitais e agora também do interior. Depois aqui da Rádio Excelsior, ele segue para o Colégio Nossa Senhora da Luz, na Pituba, e de lá segue para as escolas do interior do estado. Que lindo, né, irmã?
Muito lindo. A gente fica muito feliz, porque o alcance da fé vai por essas rondas, viu? Amor de Deus. Vocês fazem um trabalho missionário muito lindo. E a gente confia que, na verdade, muitos que ouvem também se mobilizem e façam o melhor para suas famílias. Vamos cuidar do que Deus fez com tanto amor e deixou sob a nossa responsabilidade. E a gente se recria e se reinventa para transformar que nossa sociedade precisa.
E esse ícone, gente, esse símbolo, né, de educação, de missão, de evangelização e de esperança, estará com a gente a partir de hoje. Nós acabamos de recepcionar o ícone durante a celebração aqui, que acontece sempre às 7 da manhã, transmitida pela Rádio Excelsior da Bahia. É a missa da Capela Sagrada Família, que também faz parte desse complexo que é a Rede Excelsior de Comunicação, e depois ele seguirá aqui até o dia 31. Ao longo desses dias não ficará aberto a visitação pública, mas sim estará presente nos nossos estúdios, em alguns dos nossos programas, na Mística de Nazaré, no programa também Vozes e Saberes, aqui da Cardeal, que tem o DNA da educação também na sua programação. Ele vai participar também no próximo dia 28, vai estar presente no encontro do Vicariato para a Comunicação, Educação e Cultura, presente ali nesse encontro inicial desse Vicariato para essa nova gestão com o padre Danilo Pinto, e vai participar também de alguns momentos aqui internos também com os nossos colaboradores. E no dia 31 ele segue a sua missão de peregrino anunciador da esperança. Muita gratidão em receber vocês aqui. Qual seria a grande mensagem, irmã, do mestre peregrino Jesus, mestre da esperança, para a sociedade de hoje?
A esperança não decepciona. Então, em Romanos, nós sabemos disso. Por mais que as ondas do mal, às vezes, queiram nos afogar, Jesus está aqui conosco. E nós cremos. E nós estamos bem unidos no seu coração. E ele vai nos levar a esse novo alvorecer dessa esperança. Então, cremos e acreditamos. Estamos aqui, solícito a sua graça. Que nós todos possamos, em oração, lembrar de todos aqueles que sofrem no mar da desesperança, do cansaço, que às vezes quer se entregar ao desânimo, mas Jesus veio para alertar a gente. E as ondas sonoras do bem vão chegar ao seu coração. Então não desanime, caro jovem, mãe de família, nossos educadores, que muitas vezes, né, têm motivos suficientes para desanimar na missão. Alento, força, ânimo, Deus está conosco e nós venceremos. Ele disse: eu venci o mundo, vocês comigo vencerão. É essa a mensagem de esperança.
Maravilha. Parabéns também à Escola Milagrosa, que também acolheu o ícone, que vocês possam seguir também na sua missão de educar e de transformar essa sociedade. Carla e Matheus Pastore, se desejarem fazer alguma pergunta, as irmãs ainda estão por aqui, senão a gente encerra a nossa participação, mas fiquem à vontade, tá? O programa é de vocês.
Nós que agradecemos, Patrícia, e é uma honra, né, falar sobre esperança, sobre educação, sobre a gente transformar corações, sobre a conversão dos corações. A gente está precisando demais disso no mundo. A gente que lida com comunicação e com jornalismo, a gente sabe que às vezes até a gente desanima de tanta coisa negativa e ruim que a gente tem que colocar no ar. Eu que agradeço e desejo aí muito boa sorte aí, essa peregrinação. Conte conosco, irmã.
E foi um momento de leveza, um pouco de respiro, né? Nesse noticiário que às vezes é tão pesado, tão violento, e que a gente traz aí essa paz que a voz da irmã pôde nos proporcionar. Muito obrigado, a irmã, muito obrigado a Patrícia, que conduziu a entrevista.
Obrigada a vocês. Seguimos então com as notícias. E o ícone Jesus Peregrino segue com a gente aqui até o próximo dia 31. E a gente com certeza vai aprender muito com esse mestre a fazer uma comunicação que educa, que transforma e que leva esperança. Muito obrigada, Carla, Matheus Pastore, toda a nossa audiência aqui da Cardeal FM, Rede Excelso de Comunicação, Marquinhos Santiago também. Obrigada, Inês.
Patrícia Tosta, que estará logo mais às 9 horas no Em Sintonia. Então, logo, logo você a ouve. Virá novamente. Muito obrigado, Patrícia. São 8 horas e 47 minutos, 8 horas e 47. Marquinhos Santiago, é hora da gente falar do esporte.
Bem, o time do Vitória ficou no empate de 0 a 0 com o Botafogo e é o centro aí da tema central do comentário de hoje de Raimundo Rui. Bom dia, Raimundo Rui.
Muito bom dia para você, Almir Santana, grande Almir. Olha, ontem o Vitória foi até o Nilton Santos, o famoso Nilton Santos, grande lateral do Brasil, campeão, né? Bicampeão. Do mundo em 1962, o famoso Engenhão, e lá o Vitória fez a sua festa. Eu digo a festa porque o Vitória empatou em 0-0. Veja, o Vitória ganhou do Vasco por 1-0 lá no Manuel Barradas e empatou com a equipe do Botafogo. São 4 pontos em 2 jogos. Está ótimo. Essa campanha aí começa muito bem para o time do Vitória. Agora, o jogo aqui não foi bom. O Vitória não jogou absolutamente nada. O Vitória voltou, o primeiro tempo foi sofrível, o segundo tempo o Vitória deu uma melhorada, mas a verdade é que teve bola na trave e teve um personagem incrível. Olha, esse Lucas Arcanjo, ele fez defesas na noite de ontem impressionantes. É, de fato, o melhor goleiro do Brasil, Lucas Arcanjo. Olha, se alguém merece ir para a seleção brasileira nesse momento, em qualquer chamado que tiver aí, tem que ser Lucas Arcanjo. Chama mais dois e Lucas Arcanjo, porque é de fato um goleiro de altíssimo nível, esse rapaz que é goleiro do Esporte Clube Vitória. Ele salvou o time rubro-negro. Aliás, ele, o zagueiro Kaká, foi também um zagueiro muito eficiente, e o argentino meio-campista Emmanuel Martinez. Esses dois jogadores, ou três jogadores aí, acho que foram três, eles fizeram realmente a diferença nessa partida. O Vitória poderia ter saído por 2-0, 3-0 seria tranquilo, pelo nível de competição que estabeleceu o time do Botafogo diante do Vitória apático. precisa melhorar, encontrar aquele ritmo que tinha quando antes da Copa do Mundo, para poder o torcedor do Vitória ficar mais tranquilo. Agora, o Vitória volta a campo no próximo domingo, às 19h30, esse jogo vai ser no Mangueirão, talvez, lá em Belém do Pará, contra a equipe do Remo, que ontem tomou 3-0, né? Realmente, o Corinthians aplicou 3-0. Então, Vitória e Remo. Vamos botar assim, Remo e Vitória, porque o jogo é fora. E aí vem o Bahia. O Bahia pega o time do Corinthians, que ganhou do Remo, que vai jogar com Vitória. É simples assim. Esse jogo na Arena Fonte Nova e acontece às 16h. Para essa partida, o Bahia não terá o jogador Ramos Mingo. O zagueirão argentino não vai poder jogar. Ele teve uma disputa de bola no último jogo, terminou levando a pior, saiu contundido. O Bahia não informa nada, o que foi que ele teve, como é, quando ele vai voltar. É muito complicada essa forma de trabalhar do Grupo City. Bom, mas a boa notícia é que o melhor lateral esquerdo do Brasil, o jogador Juba, Luciano Juba, finalmente está de volta ao tricolor. Ele, não sei se pode jogar aí 50, 90 minutos, mas vai estar à disposição, talvez no banco de reservas, do técnico Rogério Ceni. Bahia e Corinthians, jogão de futebol. Acontece às 16h. Pareceu que começa às 15h. Outra novidade do Bahia? Ah, sim. Será a presença de Alejo Vélez, o centroavante argentino, centroavante que era sucesso no Rosário Central. A torcida chorou quando ele saiu, né? Mas ele está aqui no Bahia. Vamos ver se ele vai poder estrear no Brasileirão neste domingo com festa da torcida do Bahia. O primeiro tempo do Bahia não foi bom contra o Atlético, mas o segundo tempo foi espetacular. O time do Bahia, inclusive, merecia a vitória, mas também empatou. Mas empatou com autoridade, jogando bola, propondo o jogo. É isso que o torcedor quer ver diante do Corinthians, que goleou o Remo. Você quer mais informações, torcedor? Porque sextou, né? Aí você vai ter, a partir das 18h05, no programa Excelsior de Olho na Bola, que tem um comando de Walter Queiroz. Um abraço.
Aquele abraço para Carla Araújo e Matheus Pastore.
Vini, a Bahia, muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz, a partir das 18h, na Rádio Excelsior da Bahia, 106.7, no programa Excelsior, de olho na bola. E os torcedores que forem à Arena Fonte Nova para o jogo entre Bahia e Corinthians neste domingo vão ter uma operação especial no metrô de Salvador. A CCR Metrô Bahia vai reforçar as equipes de atendimento e segurança, aumentar a quantidade de trens conforme a demanda e monitorar a operação em tempo real para agilizar o embarque e o desembarque dos passageiros. A orientação é que os torcedores utilizem, de preferência, a estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio. São 8h53, vamos Marquinhos Santiago ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O relatório final do CENIPA concluiu que a queda do avião da Voipes, que matou 62 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo, foi provocada por uma combinação de falhas técnicas, operacionais e organizacionais. A investigação apontou que a aeronave enfrentou uma forte formação de gelo durante o voo, apresentou falhas recorrentes no sistema de degelo e a tripulação não executou a tempo todos os procedimentos previstos para essa situação. E ocorrências semelhantes que deixaram de ser registradas antes do acidente. O CENIPA reforçou que o relatório tem caráter preventivo e não atribui responsabilidades civis ou criminais.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para investigar os repasses feitos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, hoje presidiário, para a produção do filme Dark Horse, inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação foi solicitada pela Polícia Federal e recebeu parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Os investigadores vão apurar a origem, o destino e a finalidade dos recursos, além de verificar se parte do dinheiro foi usada para custear outras despesas que não a produção do longa-metragem. O senador Flávio Bolsonaro, que intermediou a busca por investidores para o filme, nega qualquer irregularidade e afirma que os aportes foram privados e destinados exclusivamente ao projeto audiovisual.
Passageiros viveram momentos de pânico depois que um trem da linha 12 Safira pegou fogo entre as estações Tatuapé e Brás, na zona leste de São Paulo. Um dos usuários contou que tentou acionar o botão